A Organização Mundial da Saúde acaba de definir as 10 metas prioritárias de saúde para 2019. Entre os principais desafios de saúde pública, destacam-se a redução da poluição do ar e as mudanças climáticas. As doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, além da gripe e do HIV. O plano estratégico tem por objetivo melhorar a proteção de emergências de saúde, garantir o acesso à saúde e ampliar o bem-estar de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Ao todo, a OMS espera cumprir as metas até 2023 para cerca de 3 bilhões de pessoas. No Brasil, a redução da poluição e as mudanças no clima vitimam por ano cerca de 630 crianças menores de 5 anos. De acordo com Paulo Saldiva, coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o país ainda está atrasado no tocante à melhoria das políticas públicas ambientais.
Hoje, a poluição do ar, no caso brasileiro, ela é predominantemente devido ao sistema de mobilidade que ainda é antigo. A partir dos anos 60 até mais ou menos final dos anos 90, todos os investimentos em mobilidade urbana foram rodoviários. A indústria automobilística recebe uma série de incentivos. O diesel era para ter saído do transporte coletivo em São Paulo e ele foi adiado por 20 anos, essa mudança. As mesmas empresas que sabem que estão tirando diesel das cidades europeias e norte-americanas, elas querem aproveitar ainda essas bases tecnológicas para vender um produto e com isso interferiram nesse processo de mudança. Existe muita dificuldade em tomar medidas estruturantes como, por exemplo, restringir o uso de carro, fazer zonas de não circulação como Nova York fez.
Segundo o relatório da OMS, entre 2030 e 2050, espera-se que as mudanças climáticas causem 250 mil mortes a mais por ano devido à desnutrição, à malária, diarreia e o estresse pelo calor. As mortes por mudanças climáticas já são recorrentes no Brasil, afirma Saldiva.
Mais ou menos 5% das internações hospitalares já ocorrem nas cidades por causa das variações de temperatura. E isso faz com que a gente esteja voltando. Tivemos casos de malária autóctone no estado de São Paulo e a febre amarela volta com essa força grande. Por exemplo, toda vez que a temperatura de São Paulo ultrapassa numa ilha de calor os 28 graus, você começa a aumentar a mortalidade de bebês e de idosos. E isso, quando você está nos 5% dos dias mais quentes, significa um aumento de 50% nas mortes naturais. Para uma cidade que morre ao redor de 200 pessoas por dia de causas naturais, significa que num dia de calor extremo, nós vamos ter 100 mortos a mais. A gente está só no atraso.
Os cortes orçamentários na saúde pública brasileira, feitos através da Emenda 95, conhecida como teto de gastos, provocaram o aumento da mortalidade infantil após 26 anos. Além disso, houve queda na oferta e cobertura de vacinas, na qualidade do atendimento dos hospitais, bem como na interrupção do programa de atenção básica, como demonstrado pelo estudo Austeridade e Retrocesso – Impactos na Política Fiscal no Brasil, publicado no ano passado. Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro nos governos Lula e Dilma e ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo na gestão Fernando Haddad, avalia que o país está longe de cumprir as metas estipuladas pela OMS. Segundo ele, a obesidade é um dos principais problemas do país.
As medidas, tanto do governo Temer, quanto agora os anúncios iniciais do Bolsonaro, mostram que o Brasil está extremamente distante, eu diria, está na contramão daquilo que a Organização Mundial de Saúde estabelece como as 10 prioridades no mundo. Quando o governo Bolsonaro concorda em manter o congelamento por 20 anos nos investimentos públicos, está dizendo que vai ter mais dificuldade para ampliar a atenção primária em saúde, que é exatamente aquilo que o Mais Médicos fazia, de garantir médico perto da casa das pessoas, a expansão da vacinação, controle de doenças como dengue e o controle do HIV/AIDS são grandes prioridades estabelecidas pelo OMS. Bancada ruralista do agronegócio parece comandar uma parte importante do governo. E o agronegócio está diretamente ligado a essa ideia de uma padronização da alimentação, porque o sonho da indústria de alimentos é que a gente coma a mesma coisa de São Paulo a Pequim. em geral, os produtos que a gente chama de multiprocessados, industrializados, uma relação direta com a obesidade, com alguns tipos de câncer.
Um dos 10 desafios citados pela organização é a luta contra o vírus HIV e a AIDS. A lista aponta que houve crescimento da presença da doença entre os mais jovens. Atualmente, cerca de 37 milhões de indivíduos no mundo vivem com HIV. A doença segue matando 1 milhão de pessoas por ano. No Brasil, em 2017, houve uma redução de 16% no número de detecções da AIDS nos últimos 6 anos. Em 2012, a taxa de detecção era de 21,7 casos por cada 100 mil habitantes. E em 2017, foram 18,3 casos, uma queda de 15,7%, segundo o Ministério da Saúde. Neste ano, o relatório também incluiu o movimento antivacina. Para Padilha, a falta de vacinação já causa problemas à saúde pública brasileira.
Movimentos antivacina que sempre existiram, mas no Brasil está acontecendo uma coisa mais grave do que isso, que não é só a existência desses grupos que sempre existiram, mas é um total desmonte do Programa Nacional de Vacinação a partir do governo Temer, que fez com que o Brasil tenha tido em 2016 e 2017 os piores níveis de cobertura vacinal. Sobretudo em 2017, as respostas positivas que nós já tivemos em relação à AIDS, elas dependem basicamente de duas questões. Primeiro, de não ter preconceito, de encarar de frente a situação de vulnerabilidade de milhões de pessoas em relação à infecção pelo HIV. E segundo, de garantia e ampliação do acesso aos medicamentos. E as falas iniciais de membros do Ministério foram inclusive de questionar a ampliação da oferta de medicamentos para o HIV.
Beatriz Drag Ramos, Rádio Brasil Atual.